Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Tendo desde já desculpas aos nossos convidados, porque realmente houve aqui um ligeiro atraso, porque a Comissão tinha aqui muitos temas para tratar, já agradeci a vossa compreensão. E também agradeço em nome da Comissão, a vossa presença aqui nesta Comissão, a requerimento do PSD, do Partido Chega e do PCP, requerimentos aprovados nesta Comissão por unanimidade. E, portanto, a Comissão entendeu que era importante estarem nesta audição, numa última audição, num conjunto já de audições que já ocorreram nesta Comissão, e esta será, digamos, a última sobre este tema. Compete à NAVE Portugal participar e, digamos, dar respostas aos seus deputados sobre estas matérias. Connosco temos o Dr. Pedro Ângelo, vogal do Conselho de Administração, o Dr. Gonçalo Val, também vogal do Conselho de Administração, o Dr. Paulo Lagarto, diretor da NAVE, e o Dr. Paulo Encarnação, também connosco, que, portanto, fazem parte desta equipa. Nos termos que estão definidos para estas audições, a entidade que é convidada tem até 10 minutos para uma intervenção inicial, se assim entender, já deu indicação que sim, e depois serão os deputados a intervir pela ordem, neste caso será o PSD a primeiro, o Chega em segundo lugar, o PCP em terceiro, porque foram autores dos requerimentos. E, portanto, o Sr. Pedro Ângelo tem até 10 minutos para uma intervenção inicial, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome da NAVE Portugal, agradecer novamente a oportunidade que nos dão para nesta casa prestar todos os esclarecimentos devidos sobre a atividade da NAVE Portugal, e neste caso, muito em particular, as ocorrências registadas no aeroporto do Porto a 27 de abril de 2021 e no aeroporto de Ponta Delgada a 13 de maio de 2022. Quero ainda aproveitar para reiterar o convite a esta comissão para visitarem os nossos órgãos e serviços, nomeadamente o ACC de Lisboa, que foi recentemente transformado com um salto tecnológico muito significativo com a instalação do novo sistema, o TopSky. Consideramos inclusive que tinha sido proveitoso que a visita até já tivesse ocorrido, ainda antes desta audição, pois muito iria contribuir para o aprofundamento dos esclarecimentos que hoje nos disponibilizamos a prestar. Senhores deputados, gostaria de começar pela notícia veiculada que aqui nos trouxe. Conforme é descrito num dos requerimentos, e passo a citar para que não me atribua a mim as considerações, foi recentemente noticiado e amplificado na comunicação social um conjunto de segmentos de um relatório que está ainda a ser elaborado pelo SPIAF. O sensacionalismo na abordagem deste caso traduziu-se em requerimentos para audições na Assembleia da República, colocando em causa a qualidade do controlo de tráfego aéreo nacional. Fim de citação. Sobre isto, tendemos a concordar com esta afirmação. Primeiro, o relatório do incidente não é, nem em circunstância alguma foi, secreto. Ao classificar-se dessa forma, perpassa a ideia que houve até um certo encobrimento das ocorrências, o que não corresponde minimamente à verdade. Conforme já foi aqui explicado e demonstrado à sociedade, o relatório encontrava-se numa fase preliminar de contraditório, tendo sido notificado a um conjunto vasto de entidades, a saber, o operador ASL, a aeronave cargueira envolvida no incidente do Porto, o operador TAP, a aeronave envolvida no incidente de Ponta Delgada, a ANA, na sua qualidade de gestora das infraestruturas aeroportuárias, a ANAC, na qualidade de regulador nacional, a EASA, na qualidade de regulador europeu, e a Autoridade Austríaca e a Autoridade Belga de Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves. Portanto, é assim um conjunto vasto de entidades e destinatários para considerar que o relatório seja classificado como secreto. A NAVE Portugal foi notificada do relatório no dia 20 de setembro de 2022, admitindo nós que as restantes entidades também o tenham sido por esses dias. A notícia é veiculada a 16 de dezembro, quase 3 meses depois, e muito depois do próprio SPIAF ter publicado na sua página as notas informativas de abertura de investigação destes incidentes, no caso do Porto, a 4 de maio de 2021, e no caso de Ponta Delgada, a 20 de maio de 2022. Recentrando a questão, vamos àquilo que no nosso entendimento interessa esclarecer, senhores deputados. Conforme referido pelo SPIAF, a investigação de segurança é um processo técnico que visa como único propósito extrair ensinamentos e recolha de informação para impedir que eventos ou ocorrências semelhantes se repitam, tendo como fim único a segurança do sistema da aviação. Nos termos do anexo 13 da Convenção de Chicago e nos termos do Regulamento 996/2010, as investigações de segurança não têm, em caso algum, por objetivo apurar culpas ou imputar responsabilidades, sejam elas de que natureza forem. Balizando assim o âmbito e a finalidade da investigação, podemos hoje reconhecer, com humildade, que os eventos de segurança se deveram a uma deficiente percepção situacional por parte dos controladores de serviço, por falta de verificação visual da pista e do completo procedimento instituído de detecção de pista ocupada, devendo já ressalvar, contudo, que não esteve em causa o volume ou a complexidade do tráfego ou até mesmo a degradação das condições da prestação do serviço. Em suma, o que se tratou em ambos os casos foi de um erro humano, não tendo sido possível à investigação determinar as causas em concreto desse erro humano. Importa aqui frisar as afirmações proferidas pela Sra. Presidente da ANAC: por muito que o sistema de aviação seja robusto e seja o mais seguro meio de transporte, estará hoje ainda dependente da intervenção humana e, por isso, é falível. As ocorrências em causa são expressamente tipificadas como incidentes graves, nos termos do anexo do Regulamento 996-2010, que numa das suas alíneas classifica como grave incursões de pistas classificadas em conformidade com o Manual sobre a Prevenção de Incursões de Pista, o documento 9870 da ICAO. Foram assim incidentes graves, pelos quais a nave assume a sua responsabilidade, admitindo que não é suposto ocorrer numa empresa cuja missão principal é garantir a segurança dos voos no nosso espaço aéreo e nos nossos aeroportos. Repito, a NAV Portugal reconhece os erros cometidos na gestão do tráfego aéreo naqueles dois incidentes. No entanto, não se revê em acusações alarmistas que o controle de tráfego aéreo compromete a segurança da aviação civil em Portugal. Isso é um desrespeito com a empresa e com os nossos trabalhadores. Importa, aliás, trazer à colação as declarações espontâneas do piloto aviador João Moutinho, o presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea, que garantiu os níveis de segurança praticados pela NAV Portugal, assegurando que a nossa empresa se compara entre as melhores empresas de controle de tráfego aéreo da Europa. E é com os pilotos e para os pilotos que a maioria do nosso trabalho é destinado. E por isso formulo a seguinte questão: haverá quem possa avaliar melhor o nosso desempenho? Ainda assim, reconhecemos que a investigação permitiu identificar um conjunto de vulnerabilidades na organização da empresa que urge dar resposta. E foi sobre isso, senhores deputados, que a gestão da empresa e as suas hierarquias superiores se dedicaram a identificar as medidas que podiam ser tomadas no imediato para reforçar a segurança operacional. Permitam-me, por isso, gastar o resto do meu tempo e das minhas intervenções a discriminar e a explicar todas as medidas que, entretanto, foram tomadas para mitigar ao máximo o risco de ocorrência de incidentes semelhantes. Acho que a discussão e os esclarecimentos devem centrar na ação da empresa para que eventos destes não se repitam, do que propriamente a esmiuçar a investigação. A investigação do SPIAF endereçou um conjunto de recomendações de segurança à NAV Portugal, que na sua larga maioria foram atendidas. Aliás, quero aqui frisar e enaltecer a colaboração ativa entre o SPIAF e a NAV na identificação de medidas que visassem o reforço da segurança operacional. Mas antes mesmo do acolhimento dessas recomendações, importa elencar as medidas da sua exclusiva iniciativa assim que os incidentes se registaram. A saber, ambos os controladores foram prontamente retirados da escala de serviço e foram acompanhados pela equipa SISM. Ambos frequentaram ações de refrescamento e formação para situações de runaway incursion. Os procedimentos operacionais foram revistos e padronizados para todas as torres, com o propósito de reforçar os alertas ao controlador de serviço. Foi, inclusive, adotado um novo procedimento de ocultação total do anemómetro, atendendo que a última informação prestada pelo controlador ao piloto antes de uma descolagem ou aterragem prende-se com os ventos. E encontra-se ainda, em fase final de desenvolvimento, uma nova funcionalidade no sistema Vaisala, sistema meteorológico aeronáutico, que permitirá a disponibilização da informação de pista não utilizada nos displays do sistema meteorológico das torres. Os registros de assiduidade e tempos de serviço foram também alterados, no sentido de inibir que possam ser modificados, havendo ainda um track record de qualquer tentativa de modificação dos mesmos. Além disso, estão em instalação em todos os edifícios da NAV Portugal equipamentos de leitura de dados biométricos para controlar os tempos de serviço e a assiduidade de forma mais efetiva. Estão ainda a ser adquiridos equipamentos e sistemas tecnológicos fiáveis e independentes da intervenção humana para a detecção de obstáculos na área de manobra de pista, nomeadamente a aquisição do radar Multilateration para o aeroporto do Porto e a colocação de transponder nas viaturas circulantes na área de manobra de pista no aeroporto de Ponta Delgada. Quero, contudo, dar nota que mesmo estes sistemas, o que vão é gerar uma alarmística ao controlador de serviço, cabendo sempre a este a tarefa de separação do tráfego dos obstáculos e das viaturas. Reforçaram-se ainda os procedimentos de esterilização das salas de controle de tráfego aéreo, restringindo o acesso de dispositivos ou equipamentos que sejam suscetíveis de perturbar a atenção dos controladores de serviço. Foi revista ainda a Carta de Operações número 4 entre a NAVE e a ANA Aeroportos para o Porto de Sarcaneiro. Esta revisão ocorreu após o debate na Comitê de Segurança de Pista, resultando, entre outras, a seguinte alteração. As viaturas que efetuem as inspeções à área de manobra terão de solicitar autorização à torre, através de comunicação tetra, em grupo torre e a manter comunicações bilaterais e, adicionalmente, a manter escuta permanente da frequência aeronáutica da torre. Foi solicitada ainda à ANA Aeroportos a utilização de stop bars de forma generalizada nos aeródromos onde esse equipamento possa ser disponibilizado, sensibilizando a ANA para a necessidade de introduzir este sistema. Em concreto, no Porto, foi solicitada a inclusão de um botão no sinótico de controle de luzes, que permite ligar ou desligar todas as referidas stop bars simultaneamente, tornando mais fácil e ágil a sua utilização, criando assim um anel de proteção à pista sempre que a mesma esteja ocupada. Em suma, foram adotadas um conjunto de medidas que visam reforçar a robustez e a confiança do sistema de segurança, querendo acreditar que tudo estamos a fazer e que estamos na rota certa para mitigar eventuais ocorrências futuras. Não obstante, não seria sério da nossa parte garantir com 100% de certeza que nunca mais se repetirá um incidente deste tipo. Estou agora a dispor para os ulteriores esclarecimentos dos senhores deputados.
Muito obrigado, Dr. Pedro Ângelo, pela sua apresentação inicial. A palavra agora ao parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Proa, tem até 7 minutos para colocar as questões. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da administração da NAVE, bem como quem os acompanha. Relativamente a esta questão, o PSD foi autor de um requerimento para a audição de várias entidades que têm responsabilidade, de acordo com o relatório dos PIAF, que têm responsabilidade ou envolvimento destes incidentes graves, entre as quais a NAVE Portugal. E eu queria começar por dizer que o sensacionalismo que foi referido relativamente a estes incidentes não foi esse sensacionalismo que influenciou o pedido de esclarecimento que o PSD faz. O que ditou este pedido de audições foi o facto destes incidentes serem de facto graves, porem em causa a segurança e nós considerarmos que esse bem que é a segurança na operação aeroportuária é particularmente significativo, tendo em conta em primeiro lugar o risco que se envolve e depois a importância que tem, económica que tem para o nosso país, a atividade aeroportuária. Os incidentes a que nos referimos foram considerados incidentes graves e eu quero referir uma expressão do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, que diz que estes incidentes graves apenas não resultaram em acidente devido a um acaso excepcional. O que está em causa, de facto, é que estavam, nos dois casos, veículos que não deviam estar na pista no momento, no caso em que um avião aterrava e no outro caso em que um avião se preparava para levantar voo. E isso poderia ter consequências gravíssimas para a situação e poderia provocar, aliás, perdas humanas. E isso, de facto, reveste-se de um caráter de gravidade que nos levou a pedir estes esclarecimentos. Permita-me, ao contrário do que foi referido quanto às entidades envolvidas, referiu muitas, mas, de facto, o SPIAF centra-se em três entidades com responsabilidades, a saber, a NAVE, a ANAC e a ANA. E relativamente à NAVE em particular, centra parte significativa da responsabilidade destes incidentes, aliás, a ver pelo número de recomendações que foram efetuadas. E relativamente a estas questões, eu queria, ainda antes de ir às recomendações, fazer uma referência aos aspectos que me parecem mais significativos e que justificam a preocupação com que vimos estes incidentes. Em primeiro lugar, a referência a um procedimento operacional para identificação de pista ocupada que é pouco fiável de acordo com o relatório. A deficiência na gestão de pessoal e de turnos de trabalho, que também é considerado insuficiente. O facto de um controlador trabalhar sozinho na torre de controle. E, por fim, a inexistência de um sistema de alerta independente da ação humana. Estes são, quanto a nós, os aspectos principais que ressaltam do relatório. O relatório foi concluído em dezembro. Resultaram, como eu já referi, 5 recomendações dirigidas à NAVE. Na intervenção que a NAVE aqui fez, de certo modo, já respondeu à implementação das recomendações e, portanto, eu não me vou deter à análise detalhada de cada uma delas. O que eu pergunto, ainda assim, é do ponto de vista formal, a NAVE comunicou estes incidentes ao SPIAF quando? Quando é que o fez? Por iniciativa do próprio SPIAF, da própria NAVE, sendo que, como sabem, é obrigada a fazê-lo. Depois, se formalmente também já respondeu ao relatório do SPIAF, enfim, pese embora tenha referido a adoção de um conjunto de medidas. E, por fim, se foi aberto algum inquérito interno para apurar responsabilidades, tendo em conta que, conforme disseram, estes incidentes se deveram a erros humanos. Se abriram inquéritos, se há conclusões do inquérito e que consequências é que houve na responsabilização, porque, ao contrário do que disse, eu parece-me que é importante encontrar responsáveis, porque é seguramente uma forma de evitar que os mesmos responsáveis voltem a cometer os mesmos erros e, por outro lado, serve como exemplo para que erros semelhantes não possam vir a ser cometidos no futuro. E a última questão é relativamente às medidas que foram tomadas, a instalação de rádios mais fiáveis, a questão da sala de controle estéril, o sistema de gestão de segurança, que aliás teve a oportunidade de referir algumas medidas em concreto. Estas medidas são agora tomadas porque foram identificadas como deficiências. Porque só agora foram consideradas deficientes? Porque o que nos parece, e peço esse esclarecimento, é que os erros que foram identificados devido à ocorrência destes incidentes eram questões que ocorriam no passado. Enfim, desde logo, a falta de rádios fiáveis, com certeza não foi episódico, os rádios eram determinados equipamentos já no passado, bem como a gestão dos recursos humanos. Porquê só agora, depois destes incidentes, porquê a NAVE não teve mecanismos de, antes da ocorrência destes incidentes, ter detectado estas deficiências e ter, de forma preventiva, corrigido estas deficiências? Contudo, e para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer que é com satisfação que o Grupo Parlamentar do PSD ouve as afirmações e o compromisso da NAVE de correção e de reação a estas medidas, porque, como eu disse no início, o que nos importa a nós é não criar um ambiente de desconfiança, de insegurança relativamente à operação da NAVE, não é isso que está em causa. O que ditou o nosso pedido de esclarecimento é precisamente o contrário, garantir que se pode transmitir confiança e a adoção de medidas que foi anunciada concorre para o acréscimo dessa segurança, mas resta ainda assim a pergunta que eu fiz há pouco, que é porque não foram tomadas antes estas medidas, se foram ou não identificadas.
Obrigado, Sr. António Proa.
Muito obrigado. Obrigado.
Sr. Dr. Pedro Ângelo, em nome da NAVE, para responder às questões colocadas, tenho até 7 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Deputado António Proa, muito obrigado pelas questões formuladas e também por terminar assinalando que, no entendimento do Grupo parlamentar do PSD, não há qualquer sinal de desconfiança pela missão que é hoje desempenhada pela NAV Portugal. Ficamos satisfeitos em ouvir isso. Indo agora ao encontro das questões que fez, a questão dos incidentes graves. São incidentes graves porque decorre da tipificação que é feita pelo próprio Regulamento 996. Portanto, qualquer incursão de pista é considerada um incidente grave, desde que seja classificada de nível A, que acabou por ser, num dos casos, acabou por ter esse registro. Sobre a questão do mero acaso excepcional, de facto, o relatório, logo na sua sinopse no início, refere isso e dá alguma ênfase dizendo que só por um mero acaso excepcional é que o incidente não resultou num acidente, ou os incidentes não resultaram em acidentes. Nós sobre isso divergimos um bocadinho da opinião do SPIAF, porque entendemos que aquilo que falhou foi a primeira barreira, que é a barreira do ATC. E não haja dúvidas nenhumas que reconhecemos que falhou, que houve um erro por parte daqueles dois controladores que estavam ao serviço, mas a verdade é que o sistema da aviação, como bem sabe, é composto de várias barreiras, portanto, várias barreiras de segurança, e nos dois casos concretos, num, pelo facto do Follow Me estar a fazer a revista à pista em sentido contrário, precisamente, à pista que estava em ativa, e no caso de Ponta Delgada, por causa do copiloto, foram identificadas as duas situações e foi possível fazer manobras evasivas que impedissem o acidente. Quer isto dizer que, reconhecendo que houve uma falha grave e que a barreira do ATC não funcionou, a verdade é que as outras barreiras do sistema de aviação acabaram por funcionar. E, por alguma forma, os follow-me's têm comunicações bilaterais com a torre, e, aliás, isso está descrito aí no relatório, é o próprio follow-me que chama a atenção ao controlador, que tem a ideia que estava uma aeronave a alinhar na pista porque via uma luz muito forte no final dessa pista. Aliás, eu quero também só acrescentar, dizer que o próprio SPIAF acaba por dizer isso depois mais à frente no próprio relatório. Portanto, na página 87 ele diz, em ambos os casos investigados e descritos neste relatório, a barreira para evitar o acidente esteve fora do sistema de controle de tráfego aéreo e constituiu um último recurso. Mas reconhece que as ocorrências foram evitadas por ação de terceiros. Houve uma barreira, de facto, e nós dizemos isso no nosso contraditório. Sobre as recomendações de segurança destinadas à nave, como eu disse na minha intervenção inicial, a sua larga maioria foi acolhida e estão, neste momento, a ser adotadas. Quero dar nota que o processo do relatório, portanto, o relatório, há um relatório preliminar que é notificado às entidades interessadas em setembro. Há um período para o exercício do contraditório e depois há o relatório final. E, fim do relatório final, ocorre um período de 3 meses e 90 dias, que ainda estamos em tempo, para então darmos uma nova resposta ao SPIAF, assumindo aquelas medidas, as recomendações que já foram adotadas ou o ponto de situação sobre as mesmas. E, portanto, estamos ainda em prazo e vamos fazê-lo. Sobre os procedimentos arcaicos, os suficientes procedimentos para a sinalização de pista ocupada. Eu, sobre isso, gostaria só de trazer aqui à colação também aquilo que o próprio relatório do SPIAF diz relativamente a um estudo de segurança operacional feito pelo Aerocontrol em 2015, sobre situações, procedimentos para evitar as runaway incursions. E aquilo que é dito na página 84 diz o seguinte: foram revisitados um total de 20 eventos reais para validar os resultados dos cenários genéricos escolhidos. Os resultados mais relevantes da análise sobre a eficácia das barreiras de prevenção mostram que, quando usados corretamente, os auxiliares de memória do ATC, portanto, do controle de tráfego aéreo, por exemplo, fitas de progresso de voo a bloquear a pista ou ocultando os mostradores de vento no visor Vaisala, portanto, o equipamento meteorológico, foram os mais eficazes quando se trata de prevenir potenciais situações de conflito numa pista já ocupada. Portanto, e este era precisamente o procedimento que estava instituído pela NAV. Portanto, aquilo que nós fazíamos até à data destes incidentes era precisamente seguir uma das recomendações do Aerocontrol. Chegámos à conclusão, e passando à questão seguinte, como é evidente, além de termos notificado no dia imediatamente a seguir a ANAC e o SPIAF da ocorrência destes incidentes, a nossa própria equipa de safety, portanto, e está aqui o diretor comigo, promoveu uma investigação interna, que produziu também resultados, e, portanto, foram revistos alguns desses procedimentos e foram os mesmos corrigidos, no sentido em que, por exemplo, no anemómetro, no Vaisala, o que nós tínhamos era uma daquelas fitas de remove before flight, e aquilo que agora se fez foi tapar por completo o anemómetro, e estamos neste momento a falar com o fornecedor, com a Vaisala, para introduzir uma funcionalidade em que, por ativação do controlador de tráfego aéreo, o anemómetro fica completamente coberto. Dito isto, e quero ressalvar sempre isso, porque não seria, acho que é prudente da minha parte sinalizar, este tipo de procedimentos requer sempre a intervenção humana. Portanto, o controlador de serviço terá de colocar sempre alguma coisa a ocultar o anemómetro, ou, quando tivermos essa funcionalidade no próprio sistema, terá de ligar um interruptor para a ocultação do display do anemómetro. Sobre o inquérito interno, fecho num dos casos, além da investigação de segurança que foi feita pela equipa de safety da NAV Portugal, entendeu-se que havia factualidade que configurava ilícito disciplinar, e estou-me a referir ao caso do Porto, em concreto, atendendo que o supervisor em questão excedeu, em larga medida, os tempos máximos de serviço, não respeitando aquilo que se encontra estabelecido no manual de fadiga da empresa, tendo dispensado o seu colega de comparecer ao turno, e por esse facto foi desencadeado um procedimento disciplinar, que foi conduzido por um escritório de advogados que connosco trabalhava, foi designado um relator, foi feita uma proposta de aplicação de uma sanção disciplinar, o Conselho de Administração de então, do qual eu fazia parte também, aderiu à proposta. O sindicato, nos termos legais, foi notificado a exercer o contraditório, e aquilo que veio fazer foi basicamente divergir da sanção aplicada, mas não pondo em causa toda a fundamentação. Simplesmente o sindicato achava por bem que bastaria uma mera advertência. O Conselho de Administração não aderiu a esse contraditório e, portanto, aplicou a sanção que estava inicialmente prevista, e o controlador em questão não litigou a decisão nos tribunais de trabalho. Sobre as salas de controlo estéril, aquilo que se fez, basicamente, as salas de controlo já deviam estar todas elas esterilizadas, ou seja, já não deveria ser suposto existirem equipamentos a perturbar a atividade do controlador. Aquilo que se fez foi um reforço e fizeram-se instruções de serviço a reforçar os controladores sobre a necessidade de deixar à porta das salas qualquer dispositivo eletrónico que pudesse perturbar a atenção dos mesmos, e foi feita uma campanha muito forte em termos de comunicação para que os mesmos aderissem a essa medida. Sobre a questão dos rádios, aquilo que me falou, aquilo que eu percebi que me falou, eu acho que a responsabilidade maior é da ANA e não tanto da NAV. Nós estamos a trabalhar em conjunto, inclusive a avaliar a hipótese, que é uma das hipóteses sugeridas pelo relatório, que é os follow-me's, portanto as viaturas da ANA, estarem sintonizadas e poderem também utilizar a frequência aeronáutica. Embora eu queira aqui alertar, o assunto não é pacífico na indústria, porque há quem defenda que pode haver depois sobreocupação da frequência, e isso poderá gerar outro tipo de incidentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Ângelo. Cabe agora ao Partido Chega colocar as suas questões. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da NAV, Dr. Pedro Ângelo, e toda a equipa que o acompanha. Sr. Presidente, de facto, já passou muito tempo desde que o Grupo Parlamentar do Chega fez o requerimento para a audição à NAV para nos dar as explicações cabais e o posicionamento face às notícias que foram veiculadas no semanário Expresso. Portanto, isto já vem de dia 16 de dezembro. Portanto, o nosso requerimento já vai quase há 3 meses, mas nunca é tarde. Claro que na altura nós íamos tentar perceber o que é que na prática se terá passado e a realidade que o senhor tinha na empresa à qual preside, que é substancialmente diferente dos dias de hoje. pelo que nos acabou de dizer, houve algumas intervenções e bem, é bem da segurança e da maximização do trabalho, se bem que, deixe-me que lhe diga, é o mal dos portugueses em geral e também, neste caso, a nave não foge à regra, é que se age com reatividade e não com proatividade. Portanto, se certamente as medidas que implementou e bem na nave tivessem sido feitas no passado, antes destes incidentes, certamente não estaríamos a lamentar estes incidentes. Felizmente que, dentro destes incidentes, não temos registros de feridos nem de mortos a lamentar, o que é raro na aviação civil. Normalmente, o que nós temos ideia é que, quando há algum sinistro envolvendo uma aeronave, difícil é encontrar sobreviventes. E, sejamos sérios, não são assim tantos os casos, segundo o relatório do GPIAF, dos acidentes e incidentes com aeronaves civis. Portanto, em 2021 temos 6, alguns dos casos nem danos nas aeronaves houve. Em 2022 tivemos 5. Sr. Presidente, eu peço um bocadinho de contenção, porque senão fica complicado.
Faz favor, continuo. Agradeço. Sr. Deputado. Sr. Deputado, já estamos muito poucos deputados
não é
nesta comissão.
O Deputado não está a ter respeito por quem está a falar e pelos convidados.
Deputado Filipe Melo, faz favor de continuar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E no ano de 2022 foram 5, em que tivemos 3 aeronaves destruídas, com o impacto que isso traz a todos os níveis. Mas os 2 casos mais marcantes reportam-se a 2021 e a 2022 outro. Em 2021, um Boeing 737 que ficou a 300 metros de embater num veículo quando estava a descolar de Lisboa para Bruxelas. O outro já em 2022, um 321 da TAP, que por 280 metros não embate. Pode o Sr. Presidente dizer-me que a responsabilidade neste caso é da ANA Aeroportos, porque os veículos follow-me, os rádios não estavam a funcionar, a comunicação não era eficaz, não era a mais eficiente e que por aí os carros estariam na pista de forma indevida. Muito bem, até podemos concordar. O que não podemos concordar é que, à data destas ocorrências, na torre de controlo do Porto estava a trabalhar um efetivo, quando deviam estar pelo menos mais 4, e sabemos nós também, e é isso que eu peço ao Sr. Presidente também para nos confirmar, que estavam registadas as presenças desses mesmos colaboradores. Portanto, a informação que nos foi disponibilizada e que já foi até confirmada como real é que estava na torre de controlo do Porto um técnico quando deviam estar 5 e que os outros 4 tiveram ausentes durante todo o turno que lhes competia estar a trabalhar, tinham o registro de presenças efetuado. Ou seja, com a conivência de algum superior, recebiam o seu salário, não estavam a trabalhar e, pior que isso, é pôr em causa casos bem mais graves do que aqueles que se sucederam. Portanto, assim não fosse e certamente nesta altura estávamos a falar de casos bem piores. Felizmente que não aconteceu. Face a isto, o que é que eu gostava de lhe perguntar primeiro? Falou, e eu ouvi-o com atenção, que houve um trabalhador que já teve inclusivamente um processo disciplinar, que foi entregue à equipa de juristas. Isso foi um. E os restantes? É que o relatório é claro. Deviam estar 5 na torre, estava 1. O Sr. Presidente diz que houve um que foi alvo de um processo disciplinar, onde estão os restantes? Portanto, de forma inadvertida, foi apenas um trabalhador responsabilizado pela prática de registo e não permanência no posto de trabalho. Os restantes três foram esquecidos ou não estavam realmente alocados à folha de trabalho. Se não estavam alocados, é mais grave ainda, porque estão a fugir ao regulamento e ao normativo. Se não estavam, e deveriam estar, então constitui também uma gravidade, porque não houve um processo disciplinar a recair sobre eles. Depois, relativamente ao relatório do GPIAF, eu gostava de lhe perguntar, não vou maçá-lo com isto, já foi até inclusive questionado anteriormente e respondeu dentro do que nós consideramos também o aceitável. Não vou estar aqui a falar nas recomendações todas do GPIAF, mas perguntar-lhe o seguinte, que nos parece pertinente. Como é que a NAVE vai assegurar a implementação das medidas que resultem de uma análise de risco que tenha em conta os fatores humanos envolvidos e os elementos descritos nesse relatório? Essa é a primeira questão. Depois, tendo em conta as recomendações que...
Eu concluí, Sr. Presidente.
Vou concluir, Sr. Presidente, só mesmo para concluir. Que o relatório explicita quais as medidas que já foram efetivamente implementadas, quais é que estão em curso e quais as que estão a ter mais dificuldade, se é questão de implementação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Felipe Melo. Sr. Doutor, tenha a bondade, faz favor, de responder às questões. Sr. Deputado Pedro Mangelo, tem 6 minutos para responder, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado. Agradeço inclusive a simpatia por se dirigir a mim como Presidente da NAVE Portugal. Eu quero esclarecer que não sou Presidente da NAVE. Sou simplesmente o membro do Conselho de Administração que está há mais tempo em funções e decorre dos estatutos que, na ausência de um Presidente, competirá à minha pessoa a coordenação do Conselho, mas eu não estou neste momento formalmente designado como Presidente, mas agradeço a sua simpatia. Eu quero deixar aqui bastante claro que, embora haja responsabilidades partilhadas nestes dois incidentes, a responsabilidade maior é, de facto, da NAVE Portugal e do controle de tráfego aéreo. Isso que fica bastante claro. E, portanto, nós temos de ter a humildade de reconhecer também os nossos erros e as nossas falhas, e é isso que vimos aqui fazer. Não somos capazes é de dar o enorme salto de colocar em causa toda a credibilidade do edifício NAVE Portugal, foi construído ao longo dos últimos anos e que até à data destas ocorrências provavelmente a NAVE nunca teria estado envolvida em incidentes tão graves. Aliás, quero-vos dar nota e trouxe mesmo para vos poder evidenciar isso mesmo numa avaliação que é feita pelo um órgão que presta apoio à Comissão Europeia na avaliação de desempenho dos diferentes prestadores de serviço de navegação, de navegação aérea na Europa, portanto, no âmbito do Eurocontrol. Em 2020, precisamente numa análise de incursões de pista, portanto, runaway incursions, Portugal surgia em penúltimo lugar na avaliação da taxa por 100 mil movimentos de número de incidentes com incursão de pista. Portanto, estamos aqui. E em 2021, já depois da ocorrência deste incidente no Porto, não estamos em penúltimo, mas também estamos cá atrás na fila. E aquilo que eu gostaria de sensibilizar os senhores deputados, e nomeadamente o senhor deputado do Chega, que acabou de dizer que é verdade, infelizmente todos os anos acabamos por ter a ocorrência de algum acidente ou algum incidente, mas quero dizer muito em particular que incidentes de runaway incursion são, infelizmente, ocorrências que sucedem diariamente nos aeroportos europeus. E, portanto, não é assim tão estranho. Posso-lhe também dar nota que em 2019, e trouxe o exemplo de 2019, porque foi o ano, digamos, o último ano sem pandemia em que estávamos a trabalhar todos na indústria em condições normais, foram registados 1904 incidentes de runaway incursion no espaço da rede do Eurocontrol. Portanto, queria dar nota disso. Como é evidente, não é para desconsiderar aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu, volto a dizer, foi grave. E a empresa aprende também com os seus erros. Relativamente à questão, ainda bem que me fez essa pergunta, porque vi para aí muita coisa escrita e comentada sobre o número de efetivos e a dotação que existia naquele dia. Portanto, aquilo que estava previsto naquele dia era 4 controladores de serviço, sendo que um deles dos 4 estava em formação, portanto estava com um instrutor a fazer o chamado on-job training, portanto, ou seja, a dotação até estava reforçada com esse membro, com esse instrumento, e depois, que essas duas pessoas estiveram ao serviço na primeira metade do turno, portanto, entre as 2 e as 5 da tarde, e, portanto, tiveram a prestar serviço, e é às 5 da tarde, hora local, que o supervisor assume a posição executiva na torre de controlo e que entendeu, por bem ou por mal, digo eu, agora, envolvido este tempo, dispensar o outro membro que estava escalado no turno. O que fez com que este controlador, que tem uma responsabilidade acrescida porque era o supervisor do turno, e portanto, e uma das prerrogativas do supervisor do turno é precisamente fazer a gestão tática e a alocação dos recursos na função executiva, entendeu ele dispensar o colega e assumir a função executiva num período que excedeu largamente aquilo que se encontra estabelecido no manual de fadiga e, portanto, esteve a operar entre as 5 e as 10 da noite. E, portanto, e o motivo, para também deixar aqui claro, foi por esse motivo que houve a abertura de um procedimento disciplinar. Não pela ocorrência do incidente, ninguém está a responsabilizar o controlador por ter dado uma autorização de descolagem quando a pista, quando a área de manobra estava ocupada, mas sim porque excedeu em largo período aquilo que se encontrava estabelecido em termos de número de horas na posição executiva e por ter dispensado o colega. E, portanto, só por esse facto é que só houve um processo disciplinar, porque a matéria do processo disciplinar foi essa. Relativamente à Ponta Delgada, a questão das dotações nem ocorre também, porque aquilo que acontecia era que naquele turno o que é suposto é estarem 2 controladores de serviço, o turno estava uma vez mais reforçado, não por questões de formação, mas aqui por questões que uma das controladoras, a controladora envolvida no incidente, estava num período de gozo de amamentação e, portanto, permitia-se a entrar mais tarde no turno e, portanto, em vez de entrar no turno às 7 da manhã, entrou no turno às 9 da manhã. E é nessa circunstância que ela dispensa o elemento extra do turno que estava no turno para reforçar e para substituir naquele período em que ela não poderia comparecer ao serviço. E, portanto, também entendemos que em Ponta Delgada, mais uma vez, houve um incidente, é verdade, houve um erro humano, mas não encontramos nenhum circunstancialismo à volta que resultasse num ilícito disciplinar e, portanto, por esse facto é que também não se fez a abertura. Sobre as medidas implementadas e aquelas que se encontram por implementar, dar nota de que tudo o que foi a revisão de procedimentos já se encontra implementado. Tudo aquilo que diz respeito à aquisição de tecnologia está neste momento em curso. O que lhe posso dizer é que relativamente, por exemplo, ao Multilateration, o mesmo foi dado como instalado em dezembro de 2022, e à partida, até ao final do mês de março, entrará em operação. Isto irá permitir a funcionalidade do RIMCAS. Mas mesmo a funcionalidade do RIMCAS também queria aproveitar para esclarecer que é sempre uma medida de proteção reativa. Ou seja, é já depois de o controlador ter cometido um erro e ter dado uma autorização, seja ela de aterragem ou de descolagem, e aquilo que vai fazer é dar uma alarmística no display do controlador, em que basicamente dará um conflito entre o obstáculo, a viatura na pista, e a aeronave. Portanto, até no limite, é sempre possível que o controlador possa cometer um erro humano e, portanto, possa não estar suficientemente alerta para a alarmística que o sistema lhe está a dar. Portanto, isto para dar nota, e ainda ao encontro daquilo que disse aqui a senhora Presidente da ANAC, que o sistema de aviação, por muito robusto que seja, como depende ainda da intervenção humana, acaba sempre por ter algumas vulnerabilidades. Agora, aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que estes incidentes serviram para nós fazermos foi robustecer as medidas de segurança e queremos acreditar que dificilmente ocorrências destas se repitam, mas não conseguimos garantir a 100%. Ou seja, na aviação é muito difícil dizer nunca, e isso eu não me atrevo a dizer.
Muito obrigado, Sr. Pedro Ângelo. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões nesta primeira ronda. Sr. Deputado André Pinares Batista, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Dr. Pedro Ângelo e o Dr. Gonçalo Val, bem como a restante equipa. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista intervir numa altura em que já quase tudo foi esclarecido e também num contexto em que o Parlamento cumpriu a sua função, mas que tanto quando nos foi possível apurar desta sequência de audições que tivemos, as várias entidades visadas também cumpriram a sua função. Eu, por defeito pessoal, tenho só que esclarecer de uma das intervenções que aqui foi feita. Nós estamos-nos, de facto, a referir às incursões na pista 35, no Francisco Sá Carneiro, a 27 de abril, e no João Paulo II, na pista 30, a 13 de maio de 2022. Mas só para esclarecimento de quem nos assiste depois de fora, a hipotenusa ao quadrado ainda é igual à soma dos quadrados dos catetos. E convém haver algum rigor, também para não, por causa dos alarmismos, do ponto de escolagem até onde estavam os veículos, tem que se projetar, não são 300 metros, não são 280 metros, é um bocadinho mais, mas ainda assim, com esta nota de rigor, não queremos deixar de desvalorizar o incidente, dizendo de facto que um incidente não é um acidente, dizendo de facto que o transporte aéreo é dos mais seguros, se não o mais seguro módulo que existe, ainda assim, nas percepções, até mesmo por esta natureza, que dissemos, os alarmismos têm um perigo muito especial, sobretudo numa indústria que opera num cenário ainda de recuperação pós-pandémica. O Parlamento não quer contribuir e não contribuiu, da maior parte dos intervenientes, para que tal acontecesse. Se a segurança é indispensável e se de incidentes estamos a falar, vale a pena insistir numa nota. Não houve aqui nenhum secretismo. O facto de termos tido esta discussão publicamente, o Grupo Parlamentar do PS não critica, obviamente, nem as intervenções dos outros grupos parlamentares, nem da imprensa. O que queremos é sublinhar que não houve secretismo e, além disso, que houve cooperação entre as partes, o que é sempre de relevar, e houve melhoria. E há uma questão sobre os processos que são iterativos de melhoria contínua, que não tem a ver com agir ou ser proativo ou ser reativo, tem a ver com a própria natureza dos processos. A história da segurança na aviação faz exatamente de escrutinar todos os incidentes, acidentes, pequenos detalhes e ir melhorando. E nós vemos nisso, talvez, a grande chave do porquê deste módulo ser dos mais seguros do mundo, é que não há nenhum acidente, nenhum incidente, nem em Portugal, nem em outra latitude qualquer, que não seja escalpelizado, analisado cientificamente, matematicamente, juridicamente, e é por isso que não é só o edifício da nave que é seguro, como disse, e nós reiteramos também, é todo o edifício da segurança aeronáutica, e nós isso não queremos pôr em causa. De facto, Sr. Presidente, até se me permitir esta parte, temos aqui deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que já tiveram um incidente destes. São coisas que acontecem, de facto, os 1.900 incidentes que referiu não os tornam menos graves. Nós não podemos é confundir na narrativa política ou parlamentar aquilo que é uma tipificação que está regulamentada pelo 996, ele é grave porque pressupõe um conjunto de pré-requisitos que fazem dele grave, e é por isso que dele estamos a tratar, com uma coisa que é comum. Felizmente, o facto de eles não serem notícia é porque este sistema é mesmo seguro e, parecendo uma tautologia, é mesmo bom que assim seja. Por fim, para dar alguma utilidade também a esta audição e ela não se tornar repetitiva, eu tinha algumas questões para colocar sobre o Top Sky. No fundo, já aqui foram aludidas as recomendações, antes de ir à questão do Top Sky, já aqui foram aludidas as recomendações que foram feitas à nave. Também já foi aduzido que elas já estão implementadas ou em implementação e, portanto, tendo sido assunto desta comissão num outro âmbito, nomeadamente na altura, sobre o ângulo não da segurança, como na minha opinião e do grupo parlamentar devia ter sido, mas a implementação do Top Sky foi analisada nesta casa pela implicação que teve nos voos noturnos e em outras matérias mais de constrangimento das operações, quando na nossa opinião aquilo que é mesmo relevante do Top Sky foi a segurança que trouxe, nas redundâncias que trouxe, nos automatismos que trouxe, e não sendo o mesmo assunto, sendo um assunto conexo, se o Presidente me permitir esta latitude, eu gostava de deixar à nave uma questão, que é que balança é que podem fazer da implementação do Top Sky, porque no fundo aquilo que nós estamos aqui a falar das redundâncias e automatismos que acabam por minimizar a vertente humana que vai sempre existir, parece-nos que o Top Sky foi uma grande mais-valia e que tinha nesta vertente dos automatismos também algo muito importante no apoio ao trabalho dos operadores, fossem operadores de torre, operações de rota, operações de qualquer outra natureza, e penso que assim, com a permissão do Sr. Presidente, damos mais utilidade também à nossa audição, agradecendo todos os esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinantes Batista. A palavra ao Sr. Dr. Pedro Ângelo,
Sr. Presidente,
em nome da Nave Portugal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado André Pinotes Batista, muito obrigado pelas questões formuladas. Também só dizer inicialmente que quando eu referi há pouco o secretismo do relatório, como é evidente, eu não quis melindrar nem a imprensa que fez a notícia, nem qualquer grupo parlamentar. A única questão que eu quis aqui deixar garantida é que os dois incidentes em si não comprometem a segurança da aviação civil em Portugal, nem tornam a NAF Portugal um agente perigoso no sistema da aviação. Foi isso que eu quis esclarecer e dar nota que, de facto, o assunto não era secreto e, portanto, também eliminar qualquer ideia que pudesse existir sobre encobrimento. Portanto, não houve isso, quer dizer, o relatório foi divulgado por um conjunto de vastas entidades, como referi há pouco, e além disso nós trabalhámos de forma muito colaborante com o SPIAF desde a ocorrência do primeiro incidente, que o temos vindo a fazer, e portanto com várias reuniões entre as nossas equipas de segurança e o SPIAF para precisamente identificar quais as medidas de segurança que poderiam ser implementadas para evitar futuras ocorrências. Sobre o Top Sky, nós de facto recentemente instalámos o sistema Top Sky no nosso ACC de Lisboa. Portanto, foi um projeto que nos ocupou durante muito tempo, durante muitos anos. Foi uma decisão estratégica que a empresa tomou e que demorou muito tempo a tomá-la. Eu quero dizer que a necessidade de um novo sistema de gestão de tráfego aéreo foi uma coisa que foi identificada ainda no final de 2009, do início de 2010. Portanto, ocupou várias administrações da empresa e de diversos governos, mas foi possível depois, em 2017 e em 2018, tomar uma opção que nós entendemos como estratégica, de aderir ao COPANS. Portanto, estamos com outros prestadores de serviço de navegação aérea, com um sistema de controle de tráfego aéreo comum, que é o Top Sky. O Top Sky, de facto, é um grande salto tecnológico na forma como nós prestamos o serviço. Logo, como uma das principais funcionalidades que eu posso aqui descrever, tem a ver com a questão das comunicações através de data link, ou seja, os controladores passam a comunicar diretamente com as aeronaves por mensagem de texto, e como devem imaginar, isto evita, além de fazer decrescer de forma significativa o workload das comunicações do controlador, também garante maior segurança e fiabilidade nas comunicações, porque uma mensagem que é lida não é tão suscetível de ser mal interpretada nas frequências aeronáuticas, que sabemos bem que às vezes em algumas latitudes não são as melhores. Portanto, essa foi logo uma grande virtude do sistema, o designado CPDLC, que passou a estar disponível e que, aliás, era uma obrigação de Portugal enquanto Estado-membro da União Europeia, porque havia um regulamento de execução da Comissão que obrigava. Depois, em termos de controle de tráfego, há outras funcionalidades. Nós temos agora uma nova funcionalidade, que é o Medium Term Conflict Alerta, que basicamente consegue, com muito maior antecedência, à volta de 15 minutos, identificar aeronaves que estejam eventualmente em rota de conflito ou de colisão. E, portanto, consegue dar essa sinalética ao controlador de forma muito mais antecipada, quando, por exemplo, o sistema que tínhamos na empresa, que era um sistema que tem todo o mérito, foi desenvolvido pelos técnicos da empresa, pela engenharia da empresa, em 2001. Normalmente esse tipo de alerta era um alerta que só ocorria a um minuto e meio da situação de conflito. E, portanto, ganhámos muito tempo e ganhámos muita segurança com isso. Depois dar nota também que o sistema vai permitir mais posições de trabalho. E, portanto, ao permitir mais posições de trabalho, irá permitir pensar numa nova estruturação do espaço aéreo, com a criação de novos setores. E fazendo aqui uma analogia para quem é leigo, eu próprio também sou leigo, eu não sou controlador de tráfego aéreo, sou formado em Direito, dar nota que aquilo que se faz, as setorizações que se fazem no espaço aéreo nacional, funciona um bocadinho, desculpem-me a analogia, mas os próprios controladores é assim que me descrevem. Tem a ver com o funcionamento de um elevador. Portanto, o controlador é responsável por aquele elevador e aquele elevador comporta, no caso de Lisboa, 40 aeronaves. Portanto, o setor tem 40 aeronaves. Ora, se eu desmultiplicar vários elevadores, portanto, se eu tiver vários setores, eu vou poder oferecer maior capacidade de movimentos. E, portanto, é isso que nós, neste momento, portanto, o sistema foi instalado e foi um sucesso, também quero dar nota disso. Nós fizemos um processo de migração do sistema que demorou 6 semanas, com alguns impactos na operação. Portanto, durante essas 6 semanas, de forma a que os controladores adquirissem a pró-eficiência, foram introduzidas regulações, quando nós dizemos regulações, é restrições ao tráfego. E, portanto, nos primeiros dias elas atingiram os 40% da capacidade máxima declarada, portanto, tivemos de apertar bastante o gargalo, desculpem-me também a expressão, e portanto isso ocorreu, depois essas regulações foram decrescendo, até resultarem novamente em zero e declararmos novamente a capacidade declarada. Nessa circunstância, de facto, houve aí um tema colateral que chegou a vir aqui à Comissão, à Assembleia, que tem a ver com a questão dos voos noturnos. Nós, de facto, fomos os autores da ideia e assumimo-lo, de endereçar à tutela setorial que naquele período daquelas semanas houvesse, digamos, uma derrogação ao regime instituído do curfew em que se pudessem fazer mais movimentos daqueles que neste momento estão autorizados. Nós neste momento temos autorizados 91 movimentos entre a meia-noite e as 6, e portanto o que se fez foi uma derrogação para naquelas 6 semanas. Isto era de uma forma de permitir recuperar os atrasos ao longo do dia e pelo menos permitir às companhias que têm as suas aeronaves baseadas no aeroporto de Lisboa pelo menos o regresso para não comprometer a operação do dia seguinte. A percepção que nós temos é que houve de facto algum ruído público sobre o assunto, mas eu acho que ainda assim nos comportámos, todo o sistema se comportou razoavelmente bem, porque foram ainda assim estabelecidos outros limites, e esses limites, nas 6 semanas, salvo erro, só apenas numa semana é que não foram rigorosamente cumpridos. Agora, também dar nota, já que tocou no assunto, o assunto dos voos noturnos será sempre um tema, e enquanto não tivermos uma nova infraestrutura aeroportuária, será sempre um tema, e portanto... Eu sei que há algumas iniciativas que pugnam por movimentos zero entre a meia-noite e as 6, à semelhança do que já ocorre em alguns aeroportos no estrangeiro. A verdade é que esses aeroportos têm muito mais capacidade de slots que hoje em dia nós temos, e portanto esses slots noturnos, eu enquanto observador passivo, porque não somos nós, como é evidente, que temos a procura dos slots, isso compete às companhias aéreas. A verdade é que para podermos ter alguma capacidade aumentada na atual infraestrutura, esses slots noturnos acabam por ser críticos.
Muito obrigado, Dr. Pedro Ângelo. Concluída que está essa primeira ronda, temos uma segunda ronda e uma terceira ronda eventual. Eu colocava aos senhores deputados a questão se mantemos a terceira ronda ou abdicamos e fazemos só a segunda ronda. Depois ver se há. Muito bem, assim será. Portanto, uma segunda ronda em que haverá uma resposta conjunta, 3 minutos a cada grupo parlamentar. E depois a resposta conjunta e depois eventual terceira ronda. Então, a palavra ao PSD para iniciar a terceira ronda. O deputado António Proa, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelos esclarecimentos que, entretanto, foram prestados. Eu mantenho ainda algumas dúvidas, algumas que não foram respondidas, que não considero que tenham sido respondidas, outras que surgiram na sequência das intervenções que foram sendo feitas. Bom, a primeira questão relativamente à referência ao Top Sky, que todos nós com certeza consideramos muito útil essas referências. Aliás, eu fui daqueles que, pese embora seja muito crítico dos voos noturnos, fui daqueles que compreendeu a circunstância e a necessidade face à instalação do novo sistema. Mas relativamente ao Top Sky, só um esclarecimento. Relativamente aos incidentes que estamos a tratar, a existência ou não deste novo sistema não tem qualquer influência e, portanto, pese embora concorra para aumentar a segurança do controle aéreo, nos casos em concreto, com ou sem Top Sky, as questões colocar-se-iam da mesma forma. Depois, relativamente a uma referência que fez quanto a uma das recomendações que eu referi quanto aos rádios fiáveis nos veículos, nas viaturas Follow Me, eu próprio fui induzido em erro, porque os PIAF, uma das recomendas que dirige à nave, em concreto a 22007, pese embora seja dirigida à nave, de facto refere-se à fiabilidade dos rádios dos veículos de Follow Me, daí eu ter feito essa referência, mas de facto é verdade, essa é uma responsabilidade da ANA e não da nave, a não ser eventualmente na medida em que a nave deve suscitar junto da ANA a necessidade dessa instalação, porque concorre para o trabalho que a nave desenvolve. Uma questão que eu considero que não foi respondida, foi a questão que eu coloquei quanto ao facto de terem sido implementadas uma série de correções, de medidas para ultrapassar as deficiências que foram identificadas em resultado destes incidentes graves, mas a questão que eu coloquei foi porque é que Essas correções estão a ser feitas agora, após estes incidentes e o relatório, e porque é que não foram detectadas antes, o que é que falhou na nave para que a nave não tivesse os meios próprios para identificar essas deficiências e corrigi-las antecipadamente. Porque, idealmente, o que devia acontecer era que a nave tivesse ela própria, sem a necessidade destes incidentes terem ocorrido, ter identificado estes problemas e tê-los corrigido há mais tempo. E a pergunta é porque não identificaram antes. A terminar, Sr. Presidente, relativamente aos inquéritos, às sanções disciplinares, aos inquéritos que foram instaurados, só num caso é que ocorreu, só no caso do incidente do aeroporto Sá Carneiro no Porto. No caso de Ponta Delgada, conforme disse, não. A minha dúvida é se em ambos os casos, porque são casos muito idênticos, manifestamente houve, por um lado, deficiências de organização, como já se verificou, da própria nave, que estão a ser corrigidas, mas também houve erros humanos em ambas as situações. Ora, se houve erros humanos, dificilmente se compreende que tenham sido identificados em concreto num caso e no outro, pese embora tenha havido assumido, não tenha havido a identificação dos responsáveis e as consequências para os responsáveis, porque não houve acidente, houve incidente, mas podia ter havido acidente. E eu acho que é difícil de compreender que não sejam tiradas consequências dessas incorreções que resultaram, que permitiram incidentes. E terminar, Sr. Presidente, qual foi em concreto a sanção que foi aplicada no caso do processo que foi instaurado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Pinal dos Batistas, faz favor. 3 minutos.
Sr. Presidente, vou ser extremamente telegráfico, só para dar nota do seguinte. Parece-nos que o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários cumpriu a sua missão, que a nave, aliás, que todos os envolvidos, hoje estamos aqui com a nave, cumpriram a sua missão, com disponibilidade de ouvir o que tinham que ouvir, com a necessidade de agir onde tinham que agir, e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda este facto como um sinal de que o sistema está saudável, o que não quer dizer que, tal como os seres humanos saudáveis por vezes têm episódios de saúde, se me permitem a metáfora, não quer dizer que um sistema saudável não tenha episódios, que eles às vezes não possam ter gravidade, e aquilo que saudamos foi a disponibilidade da nave e a humildade da nave em reconhecer o que era de reconhecer e a forma pedagógica como esta audição decorreu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Dr. Pedro Ângelo, permita-me e agradeço a correção que me fez, mas quando eu me referia à sua função na empresa, queria dizer presidente interino, porque, na realidade, assume essa função, pelos motivos que nos descreveu, sendo o vogal do Conselho de Administração com mais tempo na casa. Bem, mas isto também não vai ao caso, é só mesmo no caso das explicações serem dadas pelo Sr. Doutor. Há aqui três coisas que na primeira ronda não houve oportunidade ainda de ver esclarecido e para as quais eu gostava de um comentário seu. A primeira, a afirmação que foi veiculada nos órgãos de comunicação social, em que dizem que há uma deficiente cultura organizacional na nave que resulta em registros de presença no local de trabalho que não correspondem à realidade. Não são esporádicos, são vários e recorrentes. Eu pergunto-lhe, esta afirmação é verdadeira? Está identificado? Está corrigido? Depois, relativamente à questão ainda do conceito de sala de controlo estéril. Sr. Presidente interino, vai-me permitir que diga o seguinte. A função de um controlador de tráfego aéreo é uma função que exige muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Está em causa o transporte de muitos passageiros. As aeronaves também em si são caríssimas. E os sinistros são para evitar ao máximo na aviação civil. Discordo do que disse também aqui a senhora Presidente da ANAC, em que não há aviação sem sinistros. É verdade, mas quando se trata de aviação, nós temos que reduzir ao mínimo a probabilidade de haver sinistralidade. Portanto, penso que foi uma afirmação infeliz e que nós não concordamos minimamente. Agora, não lhe parece pertinente que haja uma série de exames psicotécnicos, o que se quiser chamar, formação adequada, para que estes profissionais não sejam tratados, perdão uma expressão, como alunos de escola em que são proibidos de ter o telemóvel na sala de aula? É que estamos a falar de quadros, de técnicos, de pessoas formadas, capacitadas. Termos que chegar ao ponto de dizer a uma pessoa de 40, 50 ou 60 anos que está proibida de ter o telefone em sua posse porque tem que estar atento ao trabalho, eu parece-me que isto é um problema já estrutural. Sr. Presidente, corrija-me se eu estiver enganado, mas têm que ser selecionados para estas funções pessoas com idoneidade máxima, com sentido de responsabilidade máximo, que possam desempenhar com a maior fiabilidade as tarefas que lhe foram confiadas. Eu penso que isso é um trabalho que tem que ser feito precocemente pela administração, na seleção, ou até nos que já lá estão, na formação constante aos seus elementos, do que estar aqui a criar impedimentos, vou concluir, Sr. Presidente, impedimentos ao uso de telefones. Pergunto-lhe se concorda ou não com isto, mas se vão continuar com esta questão da sala de controlo estéril, ou se vão inverter aqui um bocadinho, vão ser inovadores e vão partir para isto com uma atitude mais pedagógica e não corretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Dr. Pedro Ângelo, em nome da Nave Portugal, para 9 minutos, tempo máximo de resposta. Ainda haverá, eventualmente, algumas questões. Veremos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, começando pelo deputado António Proa, do PSD, esclarecer que, de facto, o Top Sky não interfere com a ocorrência ou não ocorrência dos incidentes. O Top Sky é um sistema de controle de área, de rota, e, portanto, está no ACC de Lisboa, onde também temos a aproximação ao aeroporto de Lisboa, e, portanto, não era pelo facto de termos o sistema previamente instalado no ACC de Lisboa que iria impedir a ocorrência destes incidentes. De qualquer das formas, dar nota que no âmbito da aquisição que fizemos, também fizemos a aquisição do sistema Top Sky Tower, que está neste momento em desenvolvimento pelo fornecedor, pela Thales, e que será instalado a partir do próximo ano em todas as torres da Rive de Lisboa. Portanto, estou-me a referir ao Porto, Lisboa, Cascais, Faro, Madeira e Porto Santo. Portanto, nos Açores temos outro sistema, que é um sistema fornecido por outro fabricante, que é um fabricante canadiano, que é a Adacel, e, portanto, a situação não se verifica. Sobre os rádios, portanto, acho que ficou claro que, de facto, compete à ANA essa melhoria. Aquilo que nós, que eu posso acrescentar, é que, na sequência da reunião do Comitê de Segurança de Pista do Aeroporto do Porto, aquilo que ficou também estabelecido entre carta de operações entre as duas entidades é que o Follow Me, o operador do Follow Me, deve comunicar com a torre num período de 10 em 10 minutos, no sentido de reforçar os sinais de alerta sobre a presença do Follow Me em pista. Uma das causas que acabou por não ser muito aflorada no âmbito de investigação foi que o Follow Me no Porto, na revista de pista, terá excedido em certa medida o tempo normal da revista de pista, e ficou por demonstrar ou não se isso acabou por interferir também no subconsciente do controlador de serviço. A investigação não aprofundou essa questão, e portanto, mas foi uma questão que nós identificámos nós enquanto investigação interna. Relativamente às deficiências, e porque é que elas não foram antecipadamente identificadas e porque é que elas não foram antecipadamente implementadas, eu quero dar nota que, como é evidente, os incidentes servem sempre para aprendermos com os mesmos e, portanto, para melhorarmos e para adotarmos novas práticas. E aquilo que eu lhe posso dizer é que havia algumas... A situação de pista de runaway incursion era uma situação já identificada como um fator de risco no Porto. E alguns dos procedimentos até já tinham sido revistos, e uma das
uma das coisas que estava em vias de já de acontecer era a aquisição do MLAT, portanto, do Multilateration, um radar Multilateration, que em combinação com o radar de solo, o radar primário, irá permitir, de facto, que a funcionalidade do RIMCAS, que foi identificada no relatório como tendo sido, como estando inibida, e está, porque de facto estava a dar uma área mística de alvos na pista que não correspondiam à factualidade. Portanto, nós já nos tínhamos apercebido disso e já tínhamos identificado a necessidade desse investimento. Portanto, era um dos exemplos em que antecipadamente já o tínhamos feito. Relativamente aos controles de acesso, a administração de então e a atual também já tinha identificado como necessidade robustecer um sistema de controle de acesso aos nossos edifícios e de assiduidade, para haver uma maior garantia sobre, de facto, quem está ou quem não está de serviço e os tempos de serviço. Portanto, é isso que está neste momento em curso. Portanto, temos um fornecedor que neste momento está a instalar em todos os nossos edifícios um sistema de acesso de dados biométricos, portanto, leitura facial. E, portanto, acreditamos que com essa medida iremos robustecer muito esta vertente dos controlos. Sobre a questão das sanções disciplinares e pelo facto de termos aplicado uma sanção disciplinar a um dos visados e não a todos os visados envolvidos nos dois incidentes. Eu acho que há pouco já tinha esclarecido, mas vou então reforçar. Isto deu só ao facto, não pelo erro praticado em si da ocorrência, ou seja, não pelo erro de o controlador ter dado uma autorização de descolagem com um veículo na área de manobra da pista, ou no caso de Ponta Delgada, com o facto da controladora ter dado uma autorização de aterragem também com um veículo de manutenção elétrica da ANA em pista, mas tem a ver com o facto de, no caso do Porto, a responsabilidade daquele controlador era acrescida, porque ele, além de assumir a função executiva, era também supervisor, e nesse dia entendeu por bem ceder o tempo máximo que se encontra previsto para exercer função executiva e, portanto, violou claramente aquilo que se encontra vertido no manual da fadiga e dispensou o seu colega, e com a agravante de ainda ter, como o deputado Filipe Melo referiu há pouco, e nós não o negamos, que houve uma adulteração dos registros de assiduidade e dos tempos de serviço. Portanto, o controlador em questão dispensou o colega, mas a verdade é que na folha de serviço, e portanto é com essa que a administração da empresa e que as direções operacionais podem confirmar se a pessoa esteve a trabalhar ou não, nós, para os devidos efeitos, não houvesse incidente, teríamos considerado que a pessoa tinha estado a prestar serviço. E, portanto, foi essa a factualidade que resultou na abertura de um processo disciplinar, que foi instruído por um reputado escritório de advogados e que sugeriu à administração a aplicação de uma pena de sanção de 5 dias de perda de retribuição, porque também me fez essa pergunta, e de 5 dias de antiguidade. Quero só dar nota que isto é sempre uma matéria muito controversa, porque se vocês leram com atenção o relatório do SPIAF, o SPIAF, a determinada altura, coloca em causa se, com a aplicação desta medida disciplinar, a nave não estará a inibir futuros reportes de ocorrências por parte dos controladores. Isto tem muito a ver com o conceito da cultura justa, ou seja, de não punir aquele que reporta de ter participado ou ter tido conhecimento do incidente, porque aquilo que a aviação pretende precisamente com os incidentes é melhorar e aprender com os mesmos. E, portanto, como dizia há pouco o deputado André Pinotes Batista, é bom que haja um clima de alguma transparência e de fomento ao reporte para lá estar, para evoluirmos, porque não haja dúvida nenhuma que a aviação tem evoluído bastante pela investigação que é feita aos incidentes e aos acidentes, e se calhar é um dos fatores determinantes por ser um meio de transporte mais seguro, porque é feita com muito rigor a análise sobre os fatores contributivos para esses incidentes e acidentes. Relativamente às questões formuladas pelo Sr. Deputado Filipe Melo do Chega, portanto, de facto, o relatório apontou por uma deficiente cultura organizacional, e isto eu reconheço que, de facto, estas práticas são de censurar. E, portanto, tudo o que seja, como é evidente, adulterar registros de presença ou de assiduidade ou de tempos de serviço devem merecer da nossa parte uma violenta censura, e a administração teve a oportunidade, inclusive, de reunir com todas as direções operacionais e chefias operacionais de cada órgão imediatamente após a ocorrência deste incidente, e foi feito um alerta muito vigoroso para que este tipo de práticas não se repetissem. E no caso do Porto em concreto, aquilo que se fez foi modificar o sistema que tínhamos, em que os controladores registavam os seus tempos de serviço, inibindo a possibilidade de eles poderem ser modificados, ou, se houver alguma tentativa de adulterar o mesmo, ficará lá um track record dessa tentativa e, portanto, alguém superiormente conseguirá ter noção do que é que se passou. Aliás, o que se fez basicamente foi replicar, e isso nós também aceitamos a crítica, o modelo já instituído na Torre de Lisboa. Porque a determinada altura, aquilo com que nós nos deparámos a administração foi que cada torre tinha as suas práticas e os seus hábitos. E nós reconhecemos que isso não deve ser assim e, portanto, naquilo que for possível estar padronizado e standardizado, deve estar em qualquer órgão e ou qualquer serviço da ANAF Portugal. Sobre a questão da bateria de exames e a forma como nós fazemos o recrutamento de controladores de tráfego aéreo, eu só quero dar nota que a bateria de exames já é muito exigente. Nós temos estado a abrir concursos de 24 controladores de tráfego aéreo por ano, normalmente concorrem à volta de 700, 800 candidatos, e eles fazem um exame que é o chamado FIST, que é um exame feito ligado aos terminais, ligado aos computadores, nos nossos terminais, mas ligado aos computadores do Aerocontrol, e que, portanto, já fazem com muito rigor uma triagem daqueles profissionais que são mais qualificados para o exercício da função. De qualquer das formas, iremos reforçar com muita pedagogia que, de facto, que há práticas, e eu isso concordo inteiramente consigo, a profissão de controlador de tráfego aéreo é demasiado exigente e, aliás, é bem remunerada em função disso mesmo, do risco associado à atividade. No fundo, ela é remunerada porque há um prémio do risco que é atribuída à pessoa que desempenha essa função e, portanto, os controladores de tráfego aéreo em Portugal e no mundo têm de ter a noção da responsabilidade que existe sobre os seus ombros. Eu quero acreditar que aquilo que aconteceu foi meramente episódico e que não reflete a classe e, portanto, eu tenho a maior confiança, e é isso que quero aproveitar até para terminar dizendo isso, que tenho a maior confiança nos controladores de tráfego aéreo que desempenham funções na ANAF Portugal. E tenho também a maior confiança em qualquer profissional da ANAF Portugal.
Muito obrigado, Dr. Pedro Ângelo. Para um último conjunto de questões, o deputado António Proa tem 2 minutos. O deputado Filipe Melo pretende também intervir ou não? Não. Então haverá só aqui uma questão colocada pelo deputado António Proa. 2 minutos, faz favor.
Eu peço, Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa pela utilização desta faculdade. Disponho desta terceira ronda, mas não resisto e não ficaria bem com a minha consciência se não, depois da última intervenção, não colocasse esta, enfim, não é uma questão, mas é, enfim, um comentário com todas as dúvidas que o envolve. Eu ouvi atentamente a justificação para o critério de aplicação de sanções disciplinares. Compreendo a lógica do que referiu quanto à necessidade de reportes e de transparência, porque isso concorre para a melhoria do sistema. Não ponho todo isso em causa. Mas permita-me que fique com alguma dúvida perante essa política, quando, felizmente, não aconteceu nada de grave, mas, quer dizer, no limite podiam ter morrido muitas pessoas, num dos acidentes em particular. E eu fico com esta dúvida. Se isso tivesse sucedido, o que estávamos era perante uma consequência, perante os erros que provocaram esse acidente grave, de a sanção que referiu de 5 dias de suspensão, num caso, e no outro caso nem haveria responsabilidades nenhumas e, no entanto, tinham sido perdidas vidas. E por isso custa-me a compreender, embora compreenda esse ponto de vista, mas também há este ponto de vista de erros que podem provocar consequências graves não serem sancionados ou pelos responsáveis, porque houve uma falha manifesta, tanto quanto eu entendi que foi concluída, uma falha manifesta do controlador que deveria ter alertado a aeronave e não alertou em ambos os casos. E, portanto, essa falha ficou sem qualquer sanção. E podia, não teve consequências graves, mas podia ter tido. E, portanto, custa-me entender, confesso, embora compreendo o ponto de vista, custa-me entender e gostaria
de que colocada a questão. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Dr. Pedro Ângelo, a resposta a esta questão, faz favor, tem 2 minutos. E uma última intervenção, portanto, dirá-o se entender, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, a sua reflexão é bastante pertinente e eu diria que é um equilíbrio muito fino, portanto, é um gelo, é um caminhar sobre gelo muito fino, esta questão da aplicação de sanções disciplinares ou até sanções penais, mas isso, as sanções penais competiria, como é evidente, aos tribunais e ao Ministério Público fazê-lo, fazer a acusação, se fosse isso, abrir um inquérito. Agora, o que nós entendemos no caso concreto é que a matéria concreta, e por isso é que eu fiz questão sempre de ressalvar, do incidente em si e do erro humano, nós não conseguimos extrair, nem a investigação conseguiu extrair, aquilo que determinou o erro humano. Portanto, nós não percebemos pelo relatório se a conduta do controlador foi negligente, se foi dolosa, entrando aqui em alguns conceitos de direito penal que nos dariam, desculpem o termo, pano para mangas, não é? O que eu lhe posso dizer era que os dois controladores em questão, aquilo que deviam ter feito e não fizeram, era um bocadinho diferente do que referiu, que era, não deviam ter dado, era a autorização. A partir do momento em que autorizam o follow-me a estar na pista, aquilo que eles não podiam fazer era dar uma autorização de descolagem, no caso do Porto, e uma autorização de aterragem, no caso de Ponta Delgada. E, portanto, o erro é esse. E o erro é esse, nos dois casos, no Porto, tanto quando se percebeu, porque o controlador não percepcionou como deveria ter feito, que a pista ainda estava ocupada, não olhou para a pista antes de ter dado a autorização de escoagem. No caso de Ponta Delgada, percebemos pelas declarações prestadas no âmbito da investigação pela controladora em causa que a falha é um bocadinho anterior e, portanto, ela terá reconhecido que não terá cumprido com o procedimento instituído, ou seja, quando deu a autorização para a viatura entrar na área de manobra, não ocultou o anemómetro, nem colocou uma fita na sua calha de fitas a dar conta que havia uma viatura na pista. E, portanto, foram esses dois erros que causaram os dois incidentes, que nós lamentamos uma vez mais e queremos acreditar que a investigação serviu como um alerta muito sério para que não se volte a repetir.
Muito obrigado, Dr. Pedro Ângelo. Concluída que está esta audição, quero agradecer em nome da Comissão ao Conselho de Administração da NAVE estar aqui presente nesta Comissão, o Dr. Pedro Ângelo, o Dr. Gonçalo Val, e também à direção, a dois elementos da direção da NAVE, o Dr. Paulo Lagarte e Paulo Encarnação, pela presença. A importância que tem este tema, não preciso de referir, o conjunto de audições que ocorreram culminou com esta audição, e a importância que tem para todos nós, e, enfim, o vosso trabalho é fundamental. E, portanto, desejo-vos a todos um belíssimo trabalho e, se possível, sem erros na NAVE. E sem incidentes. Sem erros, sem incidentes. É sempre difícil, mas é um desafio. Muito obrigado e bom trabalho. Boa tarde.